Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Jolivê Chaves.
Livro de Zacarias, o capítulo 6 e o verso 13. Eu quero muito que os meus amigos que estão aqui, os pais de alunos, os nossos convidados que aqui vieram, quero muito que cada um tenha uma Bíblia para poder acompanhar. A Palavra de Deus tem poder. Ler a Bíblia é um grande privilégio. A Bíblia não é um livro comum, é um livro profético. Nela está a Palavra de Deus. Assim como a Palavra de Deus no passado realizou milagres, também a Bíblia tem a Palavra de Deus capaz de realizar milagres em nossa vida. Então, leia comigo a Palavra de Deus. Se porventura alguém não tem a Bíblia, levante a mão. Eu faço questão que todos tenham a Bíblia. Aqui está alguém necessitando de uma Bíblia, por favor, rapidamente alguém. Coloque a Bíblia na mão desse moço, para que ele possa acompanhar. Aqui também tem um casal que está precisando, aqui também uma moça, outro casal. Por favor, Bíblias, nesse momento, você que está com a sua Bíblia aberta, por favor, empresta a Bíblia aqui para alguém, para que as pessoas possam acompanhar. Por favor. Profeta Zacarias, o capítulo 6 e o verso 13. Aqui está um casal necessitando de uma Bíblia. Isto, aqui. Alguém mais aqui? Essa moça de verde já está com a Bíblia, né? Já está. Muito bem. Aqui o casal, já tem. Alguém mais precisa de Bíblia? Ok? Muito bem. Profeta Zacarias, o capítulo 6 e o verso 13. O tema de hoje é: qual o papel de Jesus Cristo como rei e sacerdote? E uma pergunta a mais: por que Jesus assume o papel de rei e sacerdote? Qual o objetivo por trás disto? Vamos ler o texto, capítulo 6, verso 13. Ele edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, e se sentará sobre o trono e dominará, e também será sacerdote sobre o trono, e haverá perfeita harmonia entre ambos os ofícios. Veja que interessante. Esse é um texto profético, é um texto messiânico, foi escrito no Antigo Testamento, mas apontando para o papel que Jesus Cristo iria assumir quando viesse a esta terra. E o texto está dizendo que Jesus Cristo se sentaria no trono para assumir dois papéis: o papel de rei e também o papel de sacerdote. E ao mesmo tempo o texto diz que haveria perfeita harmonia entre ambos os ofícios. Ele seria rei e seria também sacerdote, diz aqui o texto que nós acabamos de ler. Muito bem, a Bíblia nos fala em vários textos de Jesus Cristo como rei. Quando ele entrou, por exemplo, em Jerusalém, ele entrou montado em um jumentinho, sendo aclamado como rei. Mas o texto de Apocalipse 19, verso 16, não precisa abrir, apenas para a gente mencionar. Nesse texto, a Bíblia descreve de forma mais clara Jesus Cristo como rei. A Bíblia, falando da volta de Jesus a este mundo, diz que ele vai vir como rei dos reis e senhor dos senhores. Agora, quando o assunto aqui agora é o sacerdócio de Cristo, aí surge uma indagação: como que Jesus Cristo pode ser sacerdote, se em Israel, aonde ele nasceu, o sacerdócio era da tribo de Levi e da família de Arão? O sacerdote era de uma tribo e de uma família, era uma sucessão familiar. E Jesus Cristo não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, ele não era da família de Arão. Então, como é que Jesus Cristo pode ser sacerdote se ele não tinha linhagem sacerdotal? Esta mesma indagação era feita na igreja do Novo Testamento. E se você olha o livro de Hebreus, do capítulo 5 ao capítulo 7, o autor de Hebreus toma um tempo para explicar esta questão. E ele explica dizendo o seguinte: que Jesus Cristo foi nomeado sacerdote não por homens, mas foi nomeado sacerdote pelo próprio Deus. Isso está escrito no capítulo 5, verso 10 de Hebreus. Ele foi nomeado sacerdote pelo próprio Deus, e Deus é soberano para nomear quem ele queira. Mas diz mais aí, se você olhar o capítulo 7, o verso 1, diz que ele foi nomeado sacerdote, não segundo a ordem de Arão, da família de Arão, porque ele não era da família de Arão, ele foi nomeado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era esse tal de Melquisedeque? No século 19 antes de Cristo, a Bíblia diz que Deus olhou do céu aqui para a terra, e Deus encontrou dois homens justos sobre a terra. O primeiro deles, Abraão, e a Bíblia fala que Deus fez de Abraão o pai da sua nação, a nação escolhida, a nação de Israel. E o outro era esse Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia diz, nesse texto que nós mencionamos de Hebreus capítulo 7, esse Melquisedeque era um rei e também era um sacerdote. Ele tinha os dois papéis. Ele era o rei da cidade de Salém, que era antigamente a cidade de Jerusalém. E ele era também sacerdote do Deus Altíssimo, diz o texto. Ele acumulava a função de rei e de sacerdote. E uma curiosidade, quando você olha a história de Melquisedeque, a Bíblia não menciona o seu pai e a sua mãe, a Bíblia não menciona o início do seu sacerdócio e nem o fim do seu sacerdócio, exatamente simbolizando o sacerdócio de Jesus Cristo, que não tem uma linhagem humana, que não tem um início e que não tem um fim. É um sacerdócio eterno. E outro detalhe mais, a palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Ele era rei de Salém, a palavra Salém significa paz. Então ele é descrito na Bíblia como um rei de justiça e de paz, exatamente dois atributos de Jesus Cristo. Jesus é plenamente justo, Jesus faz justiça plena, e ao mesmo tempo Jesus Cristo é o único que é capaz de nos transmitir paz, porque somente ele pode perdoar pecados. Então a Bíblia usa a figura desse homem do Antigo Testamento para simbolizar a Jesus Cristo no seu papel de rei e sacerdote. Agora, a pergunta que eu fiz no começo, por que que Jesus Cristo assumiria o papel de rei e o papel de sacerdote? Sabem, na verdade, Jesus Cristo como sacerdote e como rei, esses dois papéis têm que ver com o plano de Deus para salvar a humanidade. Assim como foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, assim como foi necessário Jesus Cristo ressuscitar dos mortos para ser o nosso Salvador, também é necessário que Jesus assuma o papel de sacerdote e que Jesus assuma o papel de rei para poder concretizar a obra de salvação de cada um de nós, a salvação da humanidade. E agora eu vou descrever um pouquinho mais isso para que a gente possa entender. Primeiro, o papel de Jesus Cristo como sacerdote. A Bíblia fala que há dois papéis exercidos por Jesus como nosso sacerdote celestial. Veja, o primeiro deles é o papel de mediador, de intercessor por nós no santuário celestial. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e a sua obra de salvação não concluiu aí. Ele foi para o céu, e lá no céu ele iniciou um trabalho de intercessão, um trabalho de mediador por cada um de nós seres humanos. Aliás, a Bíblia diz assim, que nós, há somente um, diz a Bíblia, um mediador entre o homem e Deus, e esse mediador é Cristo Jesus. Não existe nenhum ser humano que possa fazer a mediação entre nós e Deus, não há necessidade, porque Jesus Cristo lá no céu é o nosso mediador, é o nosso representante. Não há necessidade de nós nos apegarmos a nenhuma outra entidade para poder nos achegar a Deus, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Quando eu busco qualquer outra forma de me dirigir a Deus que não através de Cristo, eu estou desmerecendo o sacrifício que Jesus Cristo realizou em meu lugar na cruz do Calvário. Portanto, a Bíblia diz que Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor. Há uma outra linguagem, João diz que Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Ele está lá nos representando, mediando-nos diante de Deus. Agora, por que que isso é necessário? É porque Deus é um juiz severo? Não. Jesus nos ama, Deus nos ama tanto quanto Jesus, Deus está disposto a nos perdoar, assim como Jesus, o desejo de Deus é nos salvar assim como Jesus, mas acontece que eu e você somos pecadores, e para que nós possamos ser perdoados e aceitos, é necessário que lá no céu, Jesus Cristo diante do Pai, compareça em nosso lugar, Ele que é justo, Ele que é perfeito, como nosso representante. Então, queridos, todas as vezes que eu e você nos ajoelhamos diante de Deus, dizendo assim: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador, eu sou falho, mas por favor me perdoa, pelo amor de Cristo Jesus, pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Nesse momento lá no céu, Jesus comparece diante do Pai e diz: Pai, foi por esse que um dia morri na cruz do Calvário. E naquele momento eu e você somos perdoados, não que nós mereçamos o perdão, não que nós mereçamos a graça de Deus, não, nós somos perdoados porque Jesus Cristo, nosso representante justo, está lá no céu, em nosso lugar, intercedendo por cada um de nós. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz ganhou o direito de perdão para o ser humano. O sacrifício de Jesus na cruz nos dá o direito de salvação. Mas para que isso se torne efetivo em nossa vida, é preciso que lá no céu Jesus Cristo interceda por nós. Cada vez que eu e você pedimos perdão, simbolicamente nós somos cobertos pela justiça perfeita de Cristo. E agora eu quero que você pense comigo em duas frases que eu vou citar. Há dois pensamentos que eu gosto muito, medite nesses pensamentos. O primeiro diz assim: nós não devemos estar ansiosos quanto ao que Deus e Cristo pensam de nós, mas quanto ao que Deus pensa de Cristo, que é o nosso substituto. Percebe que pensamento interessante? Jesus Cristo é o nosso substituto. E o outro pensamento diz assim: por meio da justiça de Cristo, estaremos perdoados diante de Deus e como se nunca houvéssemos cometido pecado. Nós somos justificados e aceitos por Deus porque Jesus Cristo nos cobre com a sua justiça, porque a perfeição de Jesus Cristo cobre a nossa imperfeição, porque os méritos de Jesus Cristo assumem o lugar dos nossos deméritos, e nós então somos aceitos porque Jesus morreu em nosso lugar, e nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal, como nosso representante perfeito no céu. Ele garante o perdão, Ele garante a aceitação e a salvação para cada um de nós, e Deus passa a nos olhar como se nós nunca houvéssemos cometido pecados. Amém? Agora um detalhe: o perdão de Deus não é só tirar a culpa, não é só tirar a culpa e a pessoa continuar na prática do pecado. Não, o perdão de Deus é completo. Quando você confessa seus pecados e pede perdão, Deus perdoa, mas ao mesmo tempo a obra do Espírito Santo passa a trabalhar em nosso coração. O Espírito Santo passa a operar em nosso coração para nos mudar, para nos transformar, de tal maneira que nós, aos poucos, pelo poder de Deus, vamos vencendo o pecado e a nossa vida vai sendo aperfeiçoada para o céu. Amém? Talvez você esteja nesta noite lutando contra um pecado que somente você e Deus conhecem. Não adianta você lutar sozinho. Eu e você não temos força necessária para sermos perfeitos diante de Deus. Por melhor que o ser humano seja, ele não consegue ter mérito suficiente para a salvação. Mas nós precisamos, pela fé, olhar para Jesus Cristo, dizendo: Senhor, por favor, interceda por mim. Não apenas isso: Senhor, por favor, dê-me o poder necessário, muda esse meu temperamento, muda esse meu caráter, tira de mim esse vício, ajuda-me, Senhor, prepara-me, porque eu quero cada dia tornar-me mais semelhantes a Cristo Jesus. Amém? Essa é a obra que Jesus faz por nós, como nosso mediador, como nosso intercessor lá no céu. Portanto, ela faz parte do plano de Deus para nos salvar como seres humanos. A obra de Jesus no céu, como nosso mediador, é tão necessária quanto a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas como sacerdote, Jesus Cristo também realiza um outro papel, que é o papel de juiz. Ele é o nosso fiel juiz. Segundo a profecia bíblica de Daniel 8 e 14, a partir de 1844, Jesus Cristo assumiu o papel também de juiz no santuário celestial. Esta mesma obra que era feita no santuário terrestre em Israel. No santuário terrestre havia o sacerdote e o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes. Todos os dias, o sacerdote fazia a obra de mediação, de intercessão no santuário, oferecendo os animais, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. E uma vez por ano, havia o chamado dia da expiação, que era um dia de juízo. Nesse dia, o sumo sacerdote realizava a sua obra. Ele entrava no compartimento mais interno do santuário, chamado de Santíssimo, e ali ele realizava a obra de juízo, que era uma cerimônia para tirar os pecados que ao longo dos anos, durante o ano, haviam os pecados que haviam sido acumulados no templo. Então esse era um dia especial de juízo, em que as pessoas estavam em confissão de pecados, em contrição diante de Deus. Da mesma maneira, quando Jesus Cristo foi para o céu, ele iniciou a obra de intercessão, e a partir de 1844 a obra de juízo, a obra em que ele está olhando nos livros celestiais, mais propriamente no livro da vida, aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Vocês sabem que a Bíblia menciona que todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus como Salvador, que um dia aceitaram a salvação em Cristo, o nome dessas pessoas foi registrado nesse livro chamado Livro da Vida. E a obra do juízo de Jesus Cristo, esse juízo antes da sua segunda vinda, é exatamente analisar esses nomes no livro celestial. E quando Jesus Cristo terminar a obra de juízo, o chamado juízo pré-advento, o juízo antes da sua volta, quando ele terminar esta obra, ele sai do céu e vem aqui à terra para buscar aqueles cujos nomes permanecem no livro da vida, aqueles que receberão a eternidade, aqueles que irão gozar da vida eterna. Então, a obra de Jesus Cristo lá no céu hoje é uma obra dupla, é uma obra de mediação, de mediador. Ele continua como nosso intercessor, mas também uma obra de juízo. Agora, queridos, quando nós falamos de juízo, de julgamento, normalmente a gente se preocupa muito, isso é natural do ser humano. É muito comum a gente ligar a televisão e ouvir de uma sentença alguém que era inocente, que foi condenado e ficou tantos anos preso. Ou então é comum a gente também ouvir de uma pessoa que cometeu um crime horrível, mas que foi sentenciado livre lá no julgamento. Ou seja, a justiça humana é falha. Então, quando se fala de juízo, a gente teme, não é? Mas quero dizer para você que nós não precisamos temer o juízo de Deus, porque o juízo de Deus é perfeito, ele não falha. Se nós estamos ligados a Cristo Jesus, se a nossa vida está nas mãos de Deus, se nós estamos diariamente buscando andar com Cristo Jesus, nós não precisamos temer o juízo. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, por outro lado, nós devemos também nos preocupar. Por quê? Porque juízo é uma coisa séria, porque só há duas sentenças em um juízo: uma sentença de liberdade, de inocência, ou uma sentença de condenação. Agora, não é o meu mérito, não é o seu mérito que vai fazer com que nós sejamos libertos no juízo, não. O que vai fazer com que nós sejamos libertos no juízo é o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Portanto, eu pergunto para você que está aqui nesta noite, pergunto também a você que está me assistindo nesse momento: você tem a certeza de que deixou Jesus Cristo entrar em seu coração? Você tem a certeza, você que está me olhando nesse momento, de que entregou seu coração inteiramente a Jesus Cristo para que ele seja o seu representante diante do santuário celestial? A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. A Bíblia diz que nós não entramos em juízo ou em condenação se nós estamos em Cristo, porque Ele é perfeito, porque Ele é justo. Aliás, a Bíblia não diz que Jesus Cristo é justo, a Bíblia diz que Ele é a própria justiça. E se você e eu estamos segurados em Cristo, podemos ter a certeza do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Amém? que esta seja a nossa experiência. Mas você percebe a importância do papel de Jesus como intercessor, o papel de Jesus como juiz? Isso faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. Mas, e qual é o papel que Jesus exerce como rei? Se nós olharmos o livro de Apocalipse 19, 16, como eu mencionei, a Bíblia descreve aquele momento quando Jesus Cristo virá, a Bíblia diz como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o rei do universo. Quando Jesus ressuscitou, ele próprio apareceu aos discípulos e disse assim: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder me foi dado. Ou seja, Jesus se tornou o rei do universo. E já se passaram mais de 2000 anos desde que Jesus foi para o céu. E esses mais de 2000 anos são de oportunidade que Deus está nos dando para podermos nos posicionar, para tomarmos uma decisão, para podermos abraçar a salvação que Ele nos oferece através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas finalmente Jesus Cristo vai sair do santuário celestial como rei dos reis e senhor dos senhores, para fazer cumprir a sentença do juízo. O juízo vai determinar: olha, essas pessoas cujos nomes estão no livro da vida, essas pessoas serão salvas. Essas pessoas tomaram a decisão e mantiveram seu coração entregue a Jesus Cristo. Então Jesus, agora como rei dos reis, sai do céu e vem. Muitas dessas pessoas estarão mortas, não importa, a Bíblia diz que elas irão ressuscitar para tomar posse da vida eterna. Muitos estarão vivos e poderão contemplar Jesus Cristo vindo em glória. Naquele momento, Jesus vem como rei dos reis para efetivar a decisão que foi tomada no juízo, para dar a salvação, para dar a recompensa de vida eterna àqueles que o aceitaram como seu salvador pessoal. Amém? Sabem, esse é um tema maravilhoso, o tema da volta de Jesus. A Bíblia nos fala de que Jesus Cristo virá para poder colocar fim ao pecado e dar a salvação àqueles que creem, àqueles que confiam em suas promessas. Não haveria razão de ser da nossa estada aqui se não houvesse a certeza da volta de Jesus. Não haveria razão de ser da nossa fé. Não haveria razão de ser da igreja. Não haveria razão de ser do cristianismo e nem mesmo da morte de Jesus na cruz, se não houvesse essa promessa maravilhosa, essa certeza de que Jesus virá para colocar fim ao pecado e nos dar a salvação. E Jesus anela muito, queridos, vir a este mundo para nos dar a salvação. Uma das últimas promessas que Ele fez aos discípulos foi: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar para levar vocês para morarem comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu fico imaginando com quanta ansiedade Jesus aguarda o momento de vir para nos buscar. Sabe, eu já perdi muitas pessoas queridas. Eu tive a tristeza de fazer o sepultamento de minhas duas avós. Eu era bem pequeno, não me lembro, mas também perdi o meu pai. Eu tive também a tristeza de fazer o enterro de um primo meu. Eu tive também a tristeza de perder 3 tios que eu amava muito, uma tia e 2 tios. E no ano passado eu tive a tristeza de enterrar uma irmã minha, que eu amava tanto. Aquele momento quando nós vamos poder reencontrar as pessoas que nós amamos, será um momento muito especial. E eu fico imaginando que Jesus Cristo anela tanto poder nos reencontrar, reencontrar esses heróis bíblicos que tanto amaram a Ele, os seus próprios discípulos, eu e você também. Jesus Cristo anela tanto poder nos reencontrar para nunca mais experimentarmos a dor da separação. E tudo isso vai se concretizar quando? Quando Jesus Cristo vir a este mundo para nos buscar. A volta de Jesus, portanto, é a maior promessa, é a maior esperança que nós temos, é a razão de ser da nossa vida. Se Jesus Cristo não vem para nos buscar, de que adianta estar aqui lendo a palavra de Deus? De que adianta o sacrifício dele na cruz? De que adianta a fé dos nossos pioneiros? Jesus vai voltar, esta é uma certeza bíblica. A volta de Jesus é a nossa grande esperança. E sabe, nós muitas vezes levamos a vida como se Jesus nunca viesse a esse mundo. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora, ninguém sabe. Mas a Bíblia nos deixou algumas evidências, alguns sinais que apontam para o momento próximo da volta dele, da volta de Jesus. A Bíblia fala de muitos sinais. E quando a gente liga a televisão, quando a gente olha para a natureza, para os noticiários, exatamente aquilo que a Bíblia descreve está acontecendo. Terremotos, fome, pestes, injustiças, não é? Tempestades, secas, enchentes, o clima totalmente, totalmente estranho, tsunamis, tantas enfermidades, injustiças. O nosso coração dói quando a gente liga a televisão e vê os ladrões arrastando uma criança pelas ruas, não é? Até morrer. O nosso coração dói quando a gente coloca os olhos sobre uma notícia tão triste de uma criança que é maltratada até morrer, de um filho que mata os seus pais, de uma mãe que abandona o seu recém-nascido no rio, no lixo. Sabe, tudo isso que está acontecendo no mundo atual, na verdade é a descrição que a Bíblia faz dos momentos que antecedem a volta de Jesus. A Bíblia diz que quando estivesse perto de Jesus voltar, o amor iria esfriar na maioria, as pessoas estariam cada vez mais desumanas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a volta de Jesus também não é para nos trazer medo. Aliás, no livro de São Lucas, capítulo 21 e o verso 28, Jesus disse assim: quando vocês virem esses sinais, essas coisas acontecendo, vocês devem erguer a cabeça e vocês devem se alegrar, porque, disse Jesus, a vossa salvação se aproxima. Para quem Jesus Cristo vai voltar? Ele vai voltar para poder dar a salvação àqueles que confiam em suas promessas. E Ele vai voltar também para colocar fim ao pecado e este mundo de sofrimento. Deus tem para mim e para você um mundo melhor. Há um mundo maravilhoso que nos espera. E tudo isso Jesus conquistou ao morrer na cruz do Calvário. Há muito tempo eu sei de uma história que vou contar para vocês. E essa história me acompanha ao longo da vida. Uma menina bem pequena perdeu seu pai. E ali estava o seu pai, no caixão, no centro da sala, e as pessoas vinham, olhavam ali aquele corpo inerte, e a criancinha pequena, observando as pessoas chorando, não entendendo muito, chegou para sua mamãe e disse: mamãe, por que o papai não acorda? Por que ele está demorando tanto para acordar? Quando o papai vai acordar? A mãe olhou para a criança e disse: filha, o papai vai acordar quando Jesus voltar. E desde aquele momento, aquela criança passou a alimentar no coração o desejo de que Jesus voltasse logo, porque ela queria muito encontrar o seu pai. Você também já perdeu pessoas queridas, pessoas que você ama. No momento em que Jesus voltar, nós vamos poder reencontrar aquelas pessoas que tanto amamos, para nunca mais experimentar a dor da separação. E um dia, aquela menina estava sentada na calçada da sua casa, e ela olhou para a frente e viu um homem bem vestido, vindo em direção à sua casa com uma pasta na mão. Na verdade, era o pastor da família, mas ela não o conhecia. Então ela imaginou que ele fosse Jesus, saiu correndo de sua casa ao encontro daquele homem, ergueu seus braços e o homem a pegou nos seus braços. Ela olhou para o rosto do homem e disse assim: o Senhor é Jesus? O homem disse: não, filho, eu não sou Jesus. Ela ficou decepcionada, mas olhou para ele fixamente em seus olhos e disse: mas o Senhor conhece a Jesus? Ele parou um pouquinho e disse: sim, filho, eu conheço Jesus. Então disse ela: diga a ele que venha logo, porque eu quero muito que o meu papai acorde. Qual é o sonho que você tem e que não se pode concretizar nesta vida a não ser com a volta de Jesus? Eu quero dizer que se você tem sonhos, saiba que Deus tem sonhos muito maiores para você e para mim. E esses sonhos só se poderão concretizar naquele momento glorioso quando Cristo vir, não mais como uma criancinha indefesa, mas como o Rei dos Reis, para poder dar a sentença de salvação, para poder dar a vida àqueles que um dia foram levados pela morte, para poder pôr fim a este mundo de dor e sofrimento e nos dar o mundo perfeito que Deus planejou para os seus filhos. E sabe por que que Jesus ainda não veio? Jesus ainda não veio, diz a Bíblia, porque há muita gente sincera que ainda precisa abraçar a Jesus como Salvador. Ele ainda está dando oportunidade, Ele não está tardando, Ele não esqueceu da sua promessa, Ele simplesmente está dando a mim e a você mais um tempo de oportunidade, porque Ele sabe que os sinceros precisam alcançar a salvação. Ele não quer que você perca, Ele não quer que você deixe de aproveitar essa oportunidade, a oportunidade da salvação. Eu vou chamar a Denise para cantar nesse momento. E mais uma vez eu quero fazer uma proposta, quero fazer um apelo. Eu quero me dirigir aos meus amigos que estão nesse momento me assistindo. Não importa se você esteja em sua casa, não importa se você esteja no escritório, se você esteja acessando a internet, não importa onde você esteja, nesse momento o seu coração deve estar conectado com o coração de Deus. Nesse momento a promessa de Jesus Cristo se estende a você. Jesus vai voltar e quer salvar você. E eu quero me dirigir também a você que está aqui. Você quer nesta noite tomar uma decisão dizendo assim: Senhor Jesus, por favor, me ajude. Eu quero estar entre aqueles que estarão prontos para receber o Senhor Jesus quando voltar a este mundo. Eu não sei se Ele vai voltar daqui um ano, daqui dois, daqui três anos. Eu não sei se eu vou viver daqui dois dias ou três. Mas, Senhor, eu quero pedir que me ajude. Quando o Senhor voltar, esteja eu vivo ou morto, que eu esteja pronto para encontrar o Senhor Jesus. Porque eu quero ir para o céu. Você quer dizer isso para Jesus? Se seu desejo é esse, eu vou pedir que, durante a música, você se coloque em pé, tomando uma decisão, uma atitude positiva diante do sacrifício de Jesus e da obra que Ele realiza por nós lá no céu. E eu vou estar aqui orando para que você tenha forças para dizer sim ao apelo do Espírito Santo que está aí trabalhando em seu coração. Na verdade, eu estou dizendo em nome de Jesus. Na verdade, é Jesus que está lhe falando, é Jesus que está lhe convidando. E o Espírito está apelando no íntimo do seu ser. E o meu desejo é que você não resista ao trabalho do Espírito Santo e diga sim ao chamado de Jesus.
Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como está. Sempre toma um rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar.
Eu estou muito feliz pela decisão que você tomou. E a Bíblia fala que quando alguém toma uma decisão, aceita um convite de Deus, há uma grande festa no céu. Isso é uma demonstração de que o sacrifício de Jesus não foi em vão, de que você é uma pessoa sensível e que o seu coração está acessível à ação do Espírito Santo. Quero dizer que Deus tem um plano especial para a sua vida. Não permita que nada neste mundo tire de você o privilégio de deixar a vontade de Deus se cumprir em sua vida. Não permita, porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Nesse momento, nós vamos orar. Eu peço que você curve a fronte. Amado Pai, mais uma vez, agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Agradecemos pelo plano maravilhoso de salvação que o Senhor organizou, disposto a dar a própria vida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para a nossa salvação. Obrigado porque Jesus foi vitorioso na cruz, morrendo sem cometer pecado. Obrigado porque Jesus Cristo saiu da sepultura também vitorioso, porque Ele é o autor da vida. Obrigado porque Jesus Cristo é o nosso intercessor, o nosso mediador celestial. Obrigado também porque Jesus é um justo juiz e é o nosso representante perfeito diante do juízo celestial. E obrigado também porque Jesus é o Rei do Universo. E finalmente, Jesus virá para dar a salvação eterna a todos aqueles que confiaram em suas promessas. Obrigado porque o Senhor é um Deus perfeito, organizado. Obrigado porque o plano da salvação foi organizado nos mínimos detalhes para que nós pudéssemos ter o direito de salvação. Mas principalmente, Senhor, obrigado pela obra que o Espírito Santo hoje realiza nos corações humanos. Se nós hoje estamos aqui, Senhor, é graças à ação do Espírito Santo. E muito obrigado porque o Espírito levou teus filhos que estão em pé a tomarem uma decisão ao lado da salvação. Nós anelamos, Pai, estarmos prontos para morar ao seu lado na eternidade. Nós anelamos que nosso nome continue no livro da vida. Nós anelamos naquele dia glorioso estar entre aqueles que receberão Jesus, dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Abraça-nos a todos, Senhor, com a graça do céu. Continua dirigindo-nos em teus caminhos, pois nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.